Hebreus 5:11. De fato, embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente os fundamentos do arrependimento de atos que produzem a morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição de mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Vamos orar? Santo Deus, Pai, pelo nome santo do nosso Senhor Jesus, mais uma vez nós nos colocamos aqui diante de Ti, Senhor. Rendemos a Ti todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão, pelo privilégio que nós temos de mais uma vez estarmos na Sua casa, Senhor, nesse dia que é do Senhor, para a Tua glória, para buscarmos o Teu nome, mas também dedicado a ouvirmos a Sua voz, Senhor. Por isso, em nome de nosso Senhor Jesus, nós pedimos, nos ajude, nos dê tanto um coração sensível àquilo que o Senhor está nos dizendo na palavra, Senhor, mas nos dê também a Sua palavra, Senhor. E nos ajude, pela Sua graça, a viver de maneira prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado, para que nós sejamos uma igreja saudável, uma igreja para a glória e para louvor do Teu santo nome. Assim nós oramos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar, por favor. Algum tempo atrás, eu conversava com alguém numa situação, nós acabamos nos encontrando, não somos amigos, mas são aqueles ambientes que a gente gera relacionamentos que são incomuns. E eu me encontrei com alguém, e esse alguém, sabendo que eu sou pastor, ele fez um desabafo do coração dele. Ele falou: olha, eu estou há algum tempo, procurando uma igreja para fazer parte junto com a minha família. Eu estou há algum tempo tentando encontrar uma comunidade bíblica. Problema: eu andei, andei, andei e não me encontrei. Todos os lugares por onde eu passei, eu me senti mal recebido, não fui acolhido, e eu desisti de encontrar uma igreja para fazer parte. Eu tentei entender o coração dele, né? Então eu fiz algumas perguntas, por exemplo: o que você procura numa igreja? Quais eram as suas expectativas a respeito de uma igreja? O que para você é uma igreja acolhedora? Aliás, qual é a missão de uma igreja? O que você espera de uma comunidade? E ele me respondeu assim, dizendo: a igreja para mim é um hospital. Eu entendo a igreja como um hospital, onde a gente chega quebrado, arrebentado. E nós temos que ser acolhidos, tratados dentro desse ambiente. E eu aproveitei assim aquela reflexão dele e eu falei: e se a gente tentasse pensar um pouco mais sobre o que é a igreja, sobre o papel da igreja? É óbvio que a minha conversa com ele não foi rápida assim, porque eu me empolguei, eu até achei que eu fiz um sermão de quatro partes para ele, mas eu tentei mais ou menos dizer assim para ele: primeiro, e se nós entendêssemos a igreja como um lugar de pessoas que compreenderam o que Cristo fez na cruz? Pessoas que compreenderam que Deus estava em Cristo, se reconciliando com o pecador e chamando o ser humano de volta para si. E se nós entendêssemos a igreja como um lugar onde pessoas que foram redimidas por Deus se encontram para prestar louvores e adoração ao Deus Criador e Redentor? E se nós entendêssemos a igreja como um lugar de transformação de pessoas, onde nós entendemos que em Cristo nós ganhamos uma nova vida, uma nova oportunidade? E a igreja é o lugar onde nós nos reunimos para nos ajudarmos nesse processo de transformação, onde nós nos ajudamos, nos apoiamos para que o propósito de Deus agora se cumpra em nossas vidas. Como eu disse, o sermão foi mais longo do que isso, mas ele prestou atenção. Mas no fim ele falou assim: olha, isso que você está dizendo faz muito mais sentido para mim. E eu nunca tinha pensado em igreja dessa forma. Mas a questão é, você já pensou, como discípulo de Jesus, como seguidor de Jesus, qual é o propósito de Deus para a igreja? Qual é o alvo de Deus para uma comunidade local, para uma igreja? Você já pensou sobre isso? Será que servir a Jesus, seguir a Jesus, é simplesmente a gente um dia levantar a mão, aceitar, não que isso seja pouco, porque se você não fez, você precisa fazer isso, só Jesus pode mudar as nossas vidas, mas será que é só a gente levantar a nossa mão, dizer, eu aceito, passar a fazer parte das reuniões de uma igreja, servir no ministério e está tudo resolvido? Será que o alvo de Deus para as nossas existências se limita a isso? Aliás, você já pensou sobre isso? Se você segue a Jesus, essas questões precisam queimar os nossos corações. E é diante dessas questões que pelo menos fervem no meu coração, na minha mente, que a gente deu início a uma série que nós estamos chamando de Marcas de uma Igreja Saudável. E por que é importante falar a respeito disso? Porque nós vivemos em um contexto extremamente plural. Nós vivemos em um contexto onde você tem gosto para igreja para todos os gostos e tipos. Nós precisamos de discernimento para entender o que é de fato uma igreja que se alinha a partir da vontade do Deus Criador dos céus e da terra. Nós precisamos. Então, a partir dessa consciência, nós começamos a refletir o que é uma igreja saudável, o que é uma igreja bíblica, o que é uma igreja que se alinha a partir do propósito de Deus e não do desejo do coração humano, que, segundo a Bíblia, é enganoso. O que é uma igreja saudável? Na semana passada, nós falamos sobre a primeira marca de uma igreja saudável, que é a centralidade na exposição da palavra de Deus. Uma igreja séria tem um relacionamento sério com a palavra de Deus. Ah, e eu coloquei essa fala do John Stott, que foi um dos maiores pensadores contemporâneos sobre a igreja atual, já descansou, mas da nossa geração foi um dos maiores expositores da palavra, ele diz que se nós somos uma igreja séria, não se preocupe com quem entra e sai da sua igreja. Preocupe-se mais com quem entra e sai do seu púlpito. Toda igreja séria tem um compromisso sério com a exposição da palavra de Deus. E na semana passada nós falamos que expor a palavra de Deus não é a gente ler o texto, esquecer o texto e falar aquilo que a gente sente no coração. Expor a palavra de Deus não é expor o texto de maneira rasa, superficial. Expor a palavra de Deus é um exercício de ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Uma igreja séria tem um relacionamento sério com a exposição, com o ensino da palavra de Deus. E para nossa reflexão, nós falamos sobre a parábola de Jesus, a parábola do semeador. Jesus conta uma história de um homem que saiu para semear a semente, mas enquanto ele caminhava até esse lugar onde a semente seria colocada, as sementes foram caindo no caminho. Na história de Jesus, as sementes representam a palavra de Deus, que está sendo lançada. O solo representa o nosso coração diante da palavra de Deus. Como nós reagimos àquilo que tem sido ensinado? E é interessante que Jesus falou sobre quatro tipos de solos, ou quatro tipos de corações, ou quatro possibilidades de como nós podemos reagir ou não à palavra de Deus. Ele falou de um solo que ele chamou o solo à beira do caminho, que é um solo duro, a semente não entra, e ele fala de corações que são duros, ou seja, escutam, mas a palavra não entra, não dá fruto, não brota. Ele fala também de um solo que ele chama de pedregoso, é um solo que tem pedras no fundo e não permite o aprofundamento das raízes. E aqui ele está falando de pessoas que recebem a palavra e logo dão frutos, porque como não cresce para baixo, cresce para cima, e logo aparecem. Mas tão rápido quanto aparece, desaparece. Porque não estão fundamentadas, de fato, na palavra de Deus. Ele fala também de um solo espinhoso, que é um solo contaminado. Ele fala de corações contaminados, que não consegue colocar, de fato, Cristo como centro da sua vida e da sua história. E por isso se tornam incapazes de dar fruto de uma vida para a glória de Deus. Mas, em quarto lugar, ele falou de um solo bom, a terra boa. E três virtudes dessa terra boa. Ela escuta a palavra, mas escutar aqui no sentido de ouvir, de abrir o coração. Ela entende a palavra. E esse entender aqui pode ser em duas partes. Primeiro, entender porque foi bem pregada. Nem sempre a gente prega bem. Mas no sentido de entender, de buscar entender, de buscar profundidade. Ele está dizendo que um bom solo, um bom coração é aquele que escuta a palavra de Deus e busca compreender de forma prática como aquilo pode mudar a sua vida. Ele não lidar de forma superficial com o evangelho. Ah, e outra coisa, ele dá fruto, ele dá colheita. E aqui é tão importante, porque isso é evidência de uma vida transformada pelo evangelho. E o mais importante não é o quanto nós levantamos hoje a mão aqui no momento do louvor. O mais importante para Deus é como nós vamos sair aqui hoje, vivendo ou não aquilo que Deus está nos ensinando. Porque a adoração acontece na vida prática. A adoração acontece na vida prática. Bom, hoje eu queria falar sobre o foco na maturidade espiritual. Uma igreja séria, uma igreja saudável, está intensamente focada na maturidade e na transformação dos discípulos de Jesus. Porque, biblicamente, a nossa jornada espiritual é como o desenvolvimento de um ser humano. A gente nasce, nesse início da nossa fé, a gente come alguns alimentos, ou a gente toma leite. Depois eu estou tentando lembrar aqui do processo do meu filho. Depois vem o alimento pastoso. Depois vem o alimento sólido. A gente engatinha, depois a gente anda. Até o momento que a gente amadurece. E uma das evidências da nossa maturidade é quando a gente se torna possível e capaz de servir a outras pessoas. A vida espiritual não é diferente. Nós nascemos quando o Espírito de Cristo veio habitar dentro de nós. E nascemos para uma nova vida. Mas assim como nós temos a expectativa de que um ser humano se desenvolva, Deus tem uma expectativa de que a gente se desenvolva, de que a gente amadureça na nossa jornada espiritual. Bom, o problema disso é que nem sempre a gente quer amadurecer. E é isso que está acontecendo na igreja dos hebreus, ou na igreja a qual essa carta foi direcionada, a carta aos hebreus, judeus convertidos a Jesus. Eles não queriam amadurecer. Eles não queriam passar para os próximos estágios. Eles não queriam alimento sólido. Eles não queriam aprender a caminhar, eles não queriam contribuir, eles não queriam. São pessoas que não estavam dispostas a sair da sua área de conforto. Eles queriam uma espiritualidade que não mexesse com a maneira deles viver. Eles não querem amadurecer. Agora, o problema é que esse mesmo problema, essa mesma questão, pode fazer parte das nossas vidas. Aliás, esse problema é o meu problema. Eu tenho que dizer para vocês que toda semana, antes de pregar, eu apanho. Tá? Deixar isso muito claro para vocês. Então, eu não falo como quem chegou, mas quem primeiro apanha em casa, para depois tentar expor a palavra de Deus. Então, não é um irmão mais velho brigando com os mais novos, é um irmão que apanha junto. Tá? Estamos juntos nisso. Mas essa é uma realidade da nossa vida. A gente não quer amadurecer. A gente não quer sair da nossa área de conforto. A gente quer sempre fazer as mesmas coisas. Na verdade, a gente espera uma igreja que simplesmente nos acolha do jeito que nós somos, que não mexa com a nossa área de conforto. A questão é, o que pode impedir o nosso desenvolvimento na nossa jornada espiritual? E eu queria olhar para essa carta aos hebreus e algumas observações que esse autor faz sobre o atraso no desenvolvimento espiritual desses irmãos. Na certeza de que a palavra de Deus chega para mim e para você hoje. E Deus pode estar falando sobre dificuldades que a gente tem que impedem a gente no nosso desenvolvimento na jornada cristã. Primeira questão, eu coloquei 4 questões aqui. Primeira questão, e ficou uma palavra forte, eu tentei achar uma bonita assim, mas as traduções disseram que a mais legítima, a mais fiel seria isso. Então, o primeiro problema que atrasa a gente no nosso desenvolvimento espiritual é a preguiça. É a preguiça em relação às coisas espirituais. Por isso ele começa dizendo assim no 11, quanto a isso, ele está continuando um assunto, ele dá uma pausa nesse assunto por causa da imaturidade dos irmãos, mas quanto a isso, temos muito a dizer ainda para vocês. E são coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos em aprender. A primeira coisa que ele está falando aqui para a gente é que, de fato, existem na Bíblia coisas que são difíceis. Difíceis. Aliás, esse autor, quando a gente estuda a carta aos hebreus, é uma carta extremamente difícil. Ele está falando aqui da ordem de Melquisedeque. Ele está falando aqui da supremacia de Cristo em relação ao Antigo Testamento. São coisas difíceis. Como disse o apóstolo Pedro, ele falou, Paulo escreveu um negócio difícil. Eu vou falar para você, Pedro era contemporâneo de Paulo. Podia mandar um WhatsApp para Paulo perguntando o que aconteceu em Romanos capítulo 9. Imagina eu, há 2000 anos para frente. Então, assim, de fato, a Bíblia trata de questões difíceis. Ele tá tratando aqui. Agora, a grande questão é, como nós lidamos com as questões difíceis da Bíblia? O que ele percebe aqui é que a nossa tendência é buscar aquilo que é raso. O nosso coração deseja ficar nas questões superficiais. Uma palavra assim, para o teu coração. Dá espaço para você ser feliz. Dá espaço para o teu sucesso. Dá espaço do amor de Deus para você. Como Deus... A gente gosta dessas coisas. Ele sabe disso. Eu gosto disso. A gente gosta disso. Mas a questão é que uma igreja saudável precisa tratar de coisas difíceis. E quando a gente fala de coisas difíceis, a gente fala tanto de questões que são teologicamente difíceis de se entender. Texto que a gente lê, assim, você fala, Jesus do céu, o que, que você está dizendo aqui? Você vai para o comentário bíblico, você busca... Eu me dou com isso toda semana, falo assim, Senhor do céu, como eu vou entender esse negócio? Quanto com questões difíceis no sentido do confronto à nossa vida. Porque, às vezes, ou a maioria das vezes, a Bíblia bate na gente. Sabe por quê? Porque Deus ama a gente. A Bíblia nos corrige, a Bíblia nos exorta, a Bíblia nos chama à maturidade. Mas o que a gente faz diante desses textos difíceis? A gente ignora? A gente fica naquilo que é fácil? O que a gente faz com os textos que confrontam a nossa maneira de viver? Tiago, a carta de Tiago. A gente vai repetir a carta de Tiago mês que vem. Estou brincando, senão eu não volto. Mas assim, o que a gente faz com os textos difíceis da Bíblia? A gente pula esses textos porque eles tiram a gente da nossa área de conforto, porque eles mexem com a nossa maneira de viver, porque eles mexem com aquilo que a gente faz. O que a gente faz com esses textos? E aqui é uma questão importante, porque uma igreja séria não ignora aquilo que é difícil. E sabe o que, por vezes, tem impedido a gente no progresso espiritual? Preguiça de lidar com as coisas que são sérias. Preguiça em se esforçar, em se dedicar, de fato, a compreender aquilo que Deus está dizendo. Por isso ele fala, vocês se tornaram lentos. E aqui que é a grande palavra, lento pode ser preguiçoso. Ou seja, vocês têm, vocês não, nós temos disposição para tudo nessa vida. Ah, para estudar, para ganhar dinheiro, para cuidar do corpo, mas quando se trata de dedicação às coisas teológicas, há uma indisposição natural no nosso coração. E sabe qual é o problema? A gente não amadurece, a gente não cresce. Se a gente pula as coisas que nos confrontam, isso gera em nós atraso espiritual. O que Deus está dizendo para mim e para você é assim, se a gente de fato ignora as coisas que nos confrontam na palavra de Deus, se a gente não tem uma vida dedicada em entender a palavra de Deus com mais profundidade, se a gente não deixa com que esse negócio se enraize no nosso coração, se a gente não sai daqui hoje disposto de fato a entender o que Deus está dizendo e como isso muda as nossas vidas, nós viveremos sempre na superficialidade da fé. E isso pode ser um grande atraso na nossa jornada espiritual. E o que Deus está dizendo é se disponha mais a entender a palavra de Deus, se disponha mais a viver a palavra de Deus. Porque à medida em que a gente acolhe coisas sérias, Deus nos ajuda no progresso e no desenvolvimento da nossa jornada espiritual. Cuidado com a indisposição e lidar de forma profunda com aquilo que Deus está dizendo na palavra. Não fuja dos momentos de ensino da palavra. Entenda que isso é essencial para o seu desenvolvimento espiritual. Assim como uma criança que sem um alimento bom não se desenvolve de forma saudável, nós jamais teremos um desenvolvimento espiritual saudável se nós não tivermos um compromisso sério com aquilo que Deus está nos ensinando por meio da sua palavra. Segundo problema que ele está apontando aqui é uma estagnação espiritual. E ele continua essa fala dizendo no versículo 2, de fato, embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês ainda precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. A estagnação que ele coloca aqui, e eu acho que essa é uma palavra essencial, é um atraso na jornada espiritual. O que ele está dizendo aqui é assim, a essa altura, a esse tempo de fé que vocês têm, ao tempo que vocês frequentam a igreja, ao tempo que vocês estão lidando com a palavra, a quantidade de escolas bíblicas que vocês já frequentaram, mas a quantidade de escolas bíblicas que vocês já frequentaram, meu irmão, a gente já devia ser PhD em Bíblia, em ensino. Nós deveríamos já estar contribuindo, por isso ele continua dizendo, olha, a essa altura vocês já deveriam ser mestres. Ou seja, a essa altura, pelo tempo, nós já deveríamos estar contribuindo, servindo. Entende? É muito tempo. Esses irmãos aqui, eles já tinham em torno de uns 10, 15, alguns até 30 anos de jornada espiritual. E eles dizem assim, poxa, mas a essa altura, gente, a gente ainda está no beabá da fé, falando de coisas básicas, superficiais. Ele fala, vocês ainda precisam do leite. Ou seja, vocês ainda precisam tratar das questões mais básicas da fé. E a questão aqui é, por vezes, um comportamento de quem não se dispõe a servir, mas quem acha que sempre tem que ser servido. Uma das marcas de uma criança é que ela acha que o mundo gira em torno dela. Pode prestar atenção nisso. A criança acha que não existe mais ninguém, que tudo gira em torno dela. E uma das marcas, por vezes, da nossa maturidade é a nossa indisposição em crescer, em amadurecer, em deixar que, de fato, esse evangelho nos leve a essa maturidade e cause, de fato, verdadeira transformação na nossa vida. Ah, e sabe qual é o grande problema dessa maturidade? Da imaturidade, nós não daremos frutos. Nós não daremos frutos. Só uma árvore madura é capaz de dar frutos. Portanto, se a gente persiste em viver numa espiritualidade superficial, nós jamais daremos fruto de uma vida que glorifica a Deus. Eu acho que a grande mensagem dele é: meu irmão, minha irmã, não se permita viver estagnado na sua fé. Olhe para o seu desenvolvimento espiritual. A gente precisa olhar para trás e perceber se nós estamos sendo transformados. Nós precisamos olhar para a nossa história, para os princípios básicos da nossa fé, e perceber se de fato nós estamos sendo transformados. Não permita a sua estagnação. Deus tem um propósito maior para a nossa vida. Deus quer nos levar à maturidade. E o desfrutar da verdadeira vida nós só alcançamos na maturidade. Quanto mais nós alcançamos o propósito de Deus para a nossa vida, mais nós desfrutamos de forma saudável, de uma vida coerente e equilibrada. Portanto, não se permita estagnar. Terceiro problema que ele coloca aqui: a falta de discernimento espiritual pode ser uma questão que traz atrasos intensos à nossa jornada espiritual. E aqui ele coloca no versículo 14, no versículo 15: quem se alimenta de leite ainda é criança, não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Tem uma questão importante que ele coloca aqui, que é a evidência, uma das evidências da nossa maturidade espiritual é o tipo de alimento que a gente consome. Sabe que essa semana eu estava pensando sobre algumas coisas que eu escutava quando eu me converti, ainda na adolescência, para a juventude. E eu fico prestando atenção em umas músicas que eu escutava, eu falo: Jesus do céu. Os pregadores que eu escutava, eu falo: Senhor, como que eu escutava esse negócio? E eu ficava assim. Mas à medida que a gente vai crescendo, a gente busca alimento mais sólido. Isso faz parte do nosso desenvolvimento espiritual. O que a gente consome, o que a gente escuta, os pregadores que a gente escuta, está muito relacionado ao nosso nível de maturidade espiritual. Eu não estou dizendo com isso que todo mundo que gosta de coisa boa teológica é maduro espiritualmente. Tem que fazer uma separação aqui. Principalmente a geração hoje mais nova, ela consome muito material bom. Mas há uma distância entre consumir coisas boas e viver coisas boas. Tá? Por isso que ele fala até essa expressão aqui. Eles não têm experiência. A experiência aqui é uma conciliação da vida prática da fé. Experiência é viver aquilo que a gente precisa. Como nós estamos dizendo, o mais importante não é só o conteúdo que a gente absorve, mas é a vida que a gente vive. Mas ele fala que a questão aqui mais importante é o exercitar, porque pelo exercício constante. Aqui ele fala como se fosse o exercício de uma academia. Quando a gente escuta a palavra de Deus, a gente absorve a palavra de Deus, a gente entende a palavra de Deus e a gente sai disposto a lutar para viver de forma prática aquilo que Deus está nos ensinando. É isso que nos traz fortalecimento. Sabe quando na máquina da academia você faz o mesmo exercício, no princípio machuca, dói, você volta todo quebrado para casa, mas chega um momento que você para de sentir dor e você começa a ficar forte. Aliás, a gente às vezes acha que é forte, não é. Há um tempo atrás eu estava frequentando a academia, parei, dava para perceber, mas eu estava frequentando a academia e eu fiz 3 meses seguidos, foi um recorde, 3 meses seguidos frequentando a academia toda semana, estava todo feliz. E eu comecei a achar que eu estava ficando forte. E eu fazia um exercício que é o bíceps, né? Que é para o braço, uma máquina que eu puxo com os dois braços. E eu aumentei o peso. Eu falei, eu estou bombando. Aumentei o peso, eu falei, cara, isso aqui... Falei para o professor, né? Falei, passei de estágio. Então, não, pode colocar mais peso. E eu fiz aquele exercício, eu falei, cara, eu estou ficando forte. Enquanto eu fazia o exercício, veio um outro, né, forte de verdade, com os braços enormes. E eu falei, eu posso fazer junto com você? Porque a academia de pobre, você sabe que só tem um aparelho, precisa fazer rodízio, né? Então, enquanto um descansa, o outro faz. Posso fazer junto com você? Eu falei, pode. Aí ele falou assim, ó, eu não vou mexer no peso. Eu vou deixar esse mesmo peso. Então, fica tranquilo que eu não vou bagunçar. Eu falei, cara, eu levantei dali e fui tomar uma água. Eu falei, o cara com o braço desse tamanho está levantando o mesmo peso que eu. Entendeu? Cara, eu achei incrível assim. Eu fui tomar água, voltei com a garrafinha. Quando eu olhei, ele estava usando o mesmo peso. Só que ele estava fazendo com o braço só. Aquilo foi uma decepção, assim, uma humilhação, né? E às vezes a gente acha que é mais forte do que é, até o momento que a gente vive na forma prática. Mas há uma lição aqui importante. Nós amadurecemos como nós, quando nós estamos de fato dispostos a viver a palavra de Deus. É importante que o escritor de Hebreus ele fala que nós somos completamente dependentes de Deus no nosso processo de maturidade. Mas ele está dizendo ao mesmo tempo que existem atitudes que nós precisamos ter para que esse processo de maturidade aconteça na nossa vida. Nós precisamos olhar com seriedade para a palavra de Deus. Nós precisamos sair daqui pensando como esse negócio se aplica à minha vida. Nós precisamos sair daqui num conflito do nosso coração. Como esse negócio me confronta? Como esse negócio me transforma? Como isso pode me levar à maturidade? O que eu preciso exercitar na minha vida para que transformações de uma vida que glorifique a Deus se torne uma realidade na minha história? É isso que ele está dizendo aqui para a gente. E aqui uma virtude tão importante de pessoas maduras, que é o discernimento, até que vocês possam discernir. E talvez seja uma das maiores necessidades do nosso tempo, quando a gente amadurece teologicamente, quando a gente amadurece espiritualmente, e a gente se torna capaz de discernir o que é evangelho e o que não é evangelho. O que é vontade de Deus e o que não é vontade de Deus. Essa é uma evidência da maturidade. Separar o que é lixo e começar a se alimentar de fato daquilo que é bom, que está alinhado ao propósito, à vontade de Deus. Portanto, cuidado, porque a gente pode ter uma série de questões que impedem a gente nesse desenvolvimento. E uma delas é o alimento ruim. É a falta de discernimento. É um paladar infantil. Último ponto aqui que pode impedir o nosso desenvolvimento na jornada espiritual, que é a falta do foco em Jesus, o nosso Senhor. E aqui eu quero ler só esse começo do versículo 1 do capítulo 6, que diz assim: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para maturidade. Deixemos os princípios elementares. Deixa eu tentar o que está acontecendo aqui nessa carta. Tentar explicar o que está acontecendo aqui nessa carta. Ah, esses hebreus a quem essa carta é direcionada são judeus convertidos a Jesus como Senhor e Salvador da vida. Ah, o início da caminhada deles foi boa, foi tranquila. Ah, era uma alegria, foram convertidos. Mas, de repente, esses irmãos, por causa de Jesus e por causa da fé em Jesus, eles começam a enfrentar uma série de lutas. Lutas no mercado de trabalho. Eles começam a ser excluídos. Eles começam a ser excluídos na família, por causa da fé em Jesus. Surge uma ordem dizendo que judeus que se convertessem a Jesus precisavam ser perseguidos e expulsos das famílias. E a vida desses irmãos passa a ser algo extremamente tenso em Cristo Jesus. Diante dessas tensões, surge uma possibilidade, uma questão. E se nós voltássemos ao judaísmo? A gente continua amando Jesus no coração, a gente continua tendo Jesus assim no íntimo, no nosso ter, mas e se nós voltássemos às coisas antigas? A nossa vida era muito melhor antes de Jesus, antes da fé. O escritor aos Hebreus, percebendo esse conflito desses irmãos e esse desejo, essa possibilidade de voltar, ele escreve essa carta apresentando a supremacia de Cristo. O que ele está tentando dizer a nós, o que ele está tentando dizer àqueles irmãos, mas a nós também. Ele está tentando dizer assim: olha, é impossível que um dia alguém que conheceu de fato a Jesus Cristo volte às coisas antigas. É impossível que alguém que entendeu o que Cristo fez na cruz do Calvário. É impossível que alguém que tenha entendido a glória de Jesus. Alguém que entendeu o exemplo deixado por Jesus. É impossível que alguém que um dia de fato olhou para Jesus volte às coisas antigas. É impossível. O que ele está dizendo é: quando há falta de foco em Jesus, as tradições se tornam mais importantes, mas quando há foco em Jesus, não há um outro caminho a não ser a transformação, o ser igual a Jesus, o adorar a Jesus, o falar de Jesus, o conhecer a Jesus. Esse é o alvo de uma igreja madura. Esse é o alvo de uma igreja que luta por maturidade, porque, biblicamente, o propósito de Deus para a minha vida e para a tua vida é Cristo. É Cristo. É nos fazer iguais a Ele. É nos formar discípulos verdadeiros dEle. O alvo da minha jornada é Cristo. E é impossível, o escritor Hebreus está dizendo, que a gente tenha entendido a glória de Jesus, a honra de Jesus, e a gente queira voltar a questões, padrões e básicas antigas que faziam parte da pedagogia da nossa fé. E é uma lição importante para a gente aqui, porque se Jesus não está no centro da igreja, se Jesus não está no centro da nossa história, tradições, entretenimentos, eventos são mais importantes para a nossa vida. Não estou dizendo que nós não podemos tê-los. Mas se Jesus não está no centro, coisas vão se tornando centro da igreja. Mas quando a gente entende a glória de Jesus, a supremacia de Jesus, o alvo que é Jesus, que o propósito da nossa vida é Jesus, que o alvo da igreja é conhecer Jesus mais e mais e mais, que o alvo de Deus para a nossa vida é Cristo, meu irmão, tudo ganha uma nova dimensão. Tudo ganha uma nova dimensão. E um dos grandes problemas da nossa jornada espiritual pode ser que nós estamos focando Cristo. E é por isso que outras coisas se tornam tão importantes para nós. E é por isso que a gente perde tanto foco. Até o momento que a gente entende, como diz o escritor aos Hebreus, que o alvo da nossa existência está em Jesus. Quando a gente entende que não há propósito maior de Deus para a nossa vida a não ser Cristo, adorá-lo, conhecê-lo e ser igual a Ele. Portanto, o quanto a nossa vida está focada em Cristo, o quanto a nossa comunidade local está focada em Cristo, o alvo da nossa vida, o alvo da nossa existência. Diante disso, eu queria concluir, trazendo algumas questões aqui para a nossa reflexão. Primeiro, toda igreja saudável está comprometida com o progresso espiritual dos discípulos de Cristo. Uma igreja saudável não está comprometida em criar entretenimento para todo mundo. Alguns fazem parte da nossa vida e nos deixam felizes, não tem problema. Mas o alvo de uma igreja séria está na palavra de Deus, está em formar pessoas parecidas com Jesus, está na maturidade espiritual de cada discípulo de Cristo. Segundo, a gente tem que lembrar que nós não somos chamados por Deus, irmãos, para fazer membro de igreja. O chamado de Deus não é para que a gente simplesmente frequente uma comunidade no fim de semana. Nós viemos aqui com um propósito. Render louvores e adoração ao Deus que nos redimiu na cruz. E nós temos um propósito como comunidade, viver uma vida que glorifique o nosso Redentor. É aqui que nós estamos sendo apoiados, treinados para essa vida, para a glória de Deus. Uma outra questão importante, que a maturidade não é uma questão de opção. Todos nós estamos sendo convocados por Deus a viver processos de transformação na vida. Não há um chamado, não, todos nós precisamos amadurecer, todos nós precisamos ser transformados. Por isso, para a gente refletir como tem sido o seu progresso na jornada espiritual. Se você olhou hoje para esse texto, ele está dizendo que existem algumas coisas que podem impedir a gente nesse desenvolvimento da jornada espiritual. Como tem sido o seu desenvolvimento na jornada espiritual? Será que essa preguiça, essa falta de dedicação às questões do reino, pode de alguma maneira se aplicar à nossa vida? A gente pula as questões difíceis e a gente quer viver no superficial? Será que essa estagnação, pessoas que não querem sair da sua área de conforto, aí as nossas tradições, assim como para os hebreus, se tornam mais importantes do que o progresso e Cristo? Será que por vezes não tem faltado em nós discernimento? Alimento ruim, saúde ruim. Não é isso? Alimento ruim, saúde ruim. É minha obrigação pregar o evangelho da melhor forma possível, mas é sua obrigação ter discernimento a respeito daquilo que você tem consumido. Alimento ruim, saúde ruim. Em terceiro e último, lembre, o foco é Jesus. Nós precisamos colocar Jesus como alvo da nossa existência, como alvo da nossa fé, como alvo da nossa jornada. E talvez você pergunte assim, mas por que eu vou entrar nesse negócio? Por que enfrentar todas essas lutas? Sabe por quê? Porque a plenitude da vida está aqui, gente, na maturidade espiritual. Quanto mais nós nos tornamos semelhantes a Jesus, mais nós desfrutaremos verdadeiramente da nossa existência. Mais nós encontraremos o propósito da nossa vida. Segundo, porque uma vida madura é uma vida que glorifica o Redentor. O que pode ser mais importante para ele, para nós, do que viver uma vida que corresponda à graça, à misericórdia e ao amor de Deus? Que Deus nos ajude a ser discípulos maduros, focado na transformação de pessoas. Que Deus faça da nossa comunidade, da nossa igreja, uma igreja focada em formar pessoas parecidas com Jesus, a cada dia mais, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé.